Agora está na hora da nossa entrevista. A gente vai tentar esclarecer um pouco as dúvidas de todos, inclusive nossa, né, dos nossos ouvintes também, sobre a assinatura digital, assinatura eletrônica e biometria. Vamos saber o que muda de uma para outra, de que forma elas são utilizadas. Quem vai conversar com a gente é o diretor de relações institucionais da CertSign. É uma empresa especialista em identificação digital, Leonardo Gonçalves. Olá, Leonardo, boa tarde para você.
Olá, boa tarde, um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite.
Nós agradecemos a sua participação. Existe um pouco de confusão, né? A gente não tem muita certeza do que está mudando aí em termos de assinatura. Antigamente, a gente colocava lá, lembra daquele tempo, que valia o fio do bigode, né? Para fazer, garantir a palavra. Depois, as pessoas que não sabiam ler nem escrever, usavam lá as impressões digitais, né? E depois a gente vai assinando. Agora está mais fácil, né? A gente tem a biometria, a gente tem assinatura digital, você nem precisa estar no mesmo local, pode fazer negociações à distância. Eu queria que você começasse explicando o que é cada uma dessas três assinaturas, a digital, a eletrônica e a biometria.
Ok, sem nenhum problema. De qualquer maneira, não houve tanta mudança, tá? Evoluiu tecnologicamente, mas hoje o fio do bigode ainda continua sendo válido, essa é a grande verdade, né? O que cabe, e que eu acho que é bom ficar claro, é o depois. Como eu comprovo que no fio do bigode eu combinei com o meu vizinho que eu venderia a minha casa para ele, né? A gente vai explorar isso um pouco mais na frente, tá? Mas acho que primeiramente explicar as diferenças, principalmente da assinatura eletrônica e da assinatura digital, né? A assinatura digital, ela é uma assinatura, é um acordo realizado entre partes com o uso do certificado digital, ou seja, ela tem efetivamente uma validade jurídica. Acho que é muito importante deixar isso muito claro já na explicação da assinatura digital. Existe hoje no país a medida provisória 2.200, com força de lei, na verdade a gente chama ela de lei, em que dá presunção de validade jurídica a qualquer ato, qualquer contrato assinado com o uso do certificado digital. Então, usou o certificado digital, assinou um documento, né? Usou o certificado digital ICP Brasil, assinou um documento eletrônico, ele tem presunção de validade jurídica. O que eu quero dizer com isso? Eu combinei com você, Fátima, que eu venderia para você a minha casa, nós fizemos um documento eletrônico, eu assinei com o meu certificado digital, você assinou com o seu certificado digital. Validade 100%. Não cabe não repúdio. O Leonardo lá na frente não pode dizer que não foi ele que assinou, você não pode dizer que foi você que assinou. Tem uma lei no país que dá validade, a mesmíssima validade da assinatura de próprio punho e reconhecida em cartório. Ponto. Esta é a assinatura digital.
Certo.
Então, você pode me perguntar, então, para que aplicações elas são recomendáveis? Para aquelas aplicações de alto valor financeiro, de longa duração, que você tem que ter certeza de que aquela transação não vai ser repudiada lá na frente, entendeu? Agora, pô, Leonardo, mas e a assinatura eletrônica? O que seria assinatura eletrônica? Assinatura eletrônica é como muita gente já vem implantando. Eu vou fazer uma linha telefônica, por exemplo, e ao invés de eu fazer aquela assinatura em papel, a pessoa me apresenta um tablet, por exemplo, para eu fazer uma assinatura eletrônica, onde ali naquela tela desse device, desse tablet, eu faço a grafia da minha assinatura. Eu faço a grafia da minha assinatura na tela do dispositivo. Ela tem eficácia probatória? Tem. Por quê? Porque eu coleto uma série de evidências quando eu faço essa assinatura. Ele pega o meu endereço IP, ele pega a pressão na qual eu apertei a caneta no tablet, ele coloca um carimbo de tempo naquela transação. Ela tem validade? Tem validade. Se ela for questionável lá na frente, é que nós vamos ter que juntar esses elementos comprobatórios para provar que aquela transação teve um valor. Quer dizer, a pessoa vai ter que provar, né, que não foi ela. Enquanto que com o uso anterior que eu te falei do certificado digital, você não tem que provar nada. A validação, ela é realmente efetiva. Então, a diferença da assinatura, ambas têm validade. Como o fio do bigode tem validade, Fátima. Sim. O problema está sempre se você tiver que provar lá na frente o que está acontecendo e o que aconteceu. Essa é que é a diferença. Para não ter que provar lá na frente, assinatura digital, com certificado digital ICP Brasil. A assinatura eletrônica, lá na frente você tem que comprovar uma série de elementos para convencer um juiz ou seja lá quem for a pessoa que estiver fazendo uma avaliação. Tá, em termos gerais, essa é a diferença das duas principais tipos de assinatura.
A gente vai até o Rio de Janeiro, lá a nossa âncora, a Luciana Valle, tem uma pergunta para você, Leonardo. Luciana.
Ótimo, Luciana.
Obrigada, Fátima. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde.
Hoje a gente contrata uma série de serviços, de prestadoras, né, de concessionárias, e não assina absolutamente nada, nem em forma digital, nem em forma eletrônica. A gente sequer se dá o trabalho de pedir uma cópia no papel mesmo desse contrato. Você acha que isso compromete a qualidade dessa relação comercial hoje estabelecida entre consumidores, prestadores de serviços, ou a gente pode continuar entregando nome, CPF, sem necessidade de assinatura para formalizar esse tipo de contrato?
Acho que podemos e devemos, né? Eu acho que o que você não pode é comprar uma casa, você não pode comprar um imóvel. Depende desta transação, depende do que o consumidor está comprando. Basta um click-through, né? Aquele clique numa página web, dando de acordo com aquelas condições. Aquilo é uma forma de você estar de acordo com aquelas condições. Se você está sendo
banco,
atendido,
né,
dentro do que... Até no banco, exatamente, até no banco. Então, o que eu quero dizer assim, tudo é válido. E se aquele serviço prestado para você está te atendendo a contento dentro daquelas cláusulas que você leu lá atrás, você não vai ter um litígio, você vai seguir a vida sem nenhum problema. Agora, no momento que você achar que você não está sendo atendido e você for entrar no litígio com essa segunda parte que você contratou o serviço, você vai ter que comprovar. Ah, mas eu não cliquei. Ah, você clicou sim, clicou às 19 horas do dia 22 de fevereiro de 2009. Então, o grande desafio está no... Se o serviço está sendo bem prestado, maravilha, a vida segue. O problema está se tiver alguma briga entre as partes, dizendo, ah, você não está me atendendo a contento, não fui eu que assinei isso. E isso é engraçado, porque com o certificado digital, ICP Brasil, que é aquela modalidade que eu falei, não existe, nem se questiona. Isso aí é uma presunção de validade jurídica que a lei do país hoje regulamenta. Mas a recomendação dos consumidores é continuem sim contratando da forma que lhes servir melhor, entendeu? Quando você vai comprar uma linha telefônica, pode sim assinar naquele tablet. Quando você comprar na internet, pode sim clicar, enfim. Pode fazer tudo isso, sem nenhum problema.
De forma segura. Muito obrigada, Leonardo.
De forma segura, imagina.
Vamos lá para São Paulo agora, Leonardo, nosso âncora lá. O Anchieta Filho também tem uma pergunta.
Muito obrigado, Fátima. Boa tarde, Leonardo.
Anchieta, boa tarde.
Leonardo, é o seguinte, eu acompanho a questão da justiça, que os processos eletrônicos estão tomando conta, né? A gente não vê mais aquelas pilhas de papel, o arquivo dos tribunais e tal, e claro que isso dá uma agilidade muito grande, e o juiz também faz a assinatura eletrônica dos processos, das sentenças, dos despachos. Se tem uma ideia do quanto isso está agilizando a justiça brasileira?
Acho que está sem dúvida nenhuma. Acho que você citou um case hoje no país de grande sucesso. Primeiramente, fazer trazer um número importante, onde você tem hoje 95% de toda a advocacia brasileira que utiliza um certificado digital. Quer dizer, passou a ser instrumento necessário para a função do dia a dia. E temos sim, tem estudos de redução de até, por exemplo, no trâmite do processo, que demorava de 4 a 5 anos para um processo ser julgado, você já tem processos que em 2 anos está sendo julgado justamente por você deixar de ter aquele peso morto, aquele tempo morto, que era quando um processo saía de uma vara para ir até a mesa do juiz, para voltar. Então você conseguiu de forma muito exponencial e é um benefício para o Poder Judiciário como um todo e para o cidadão que entra com uma ação no Judiciário. Quer dizer, o tempo que eu esperava 4, 5 anos para receber algo, eu em 2 anos eu já tenho uma sentença definitiva. Então, o case citado foi muito feliz porque hoje, e trazendo para a conversa anterior, este case só se faz possível porque tem a assinatura digital e não aquela assinatura eletrônica. Ou seja, nós não podemos ter dúvida nenhuma que quem assinou uma petição foi o advogado X e quem despachou e fez aquele despacho daquela sentença foi o senhor desembargador juiz. E só tem como dar essa garantia com o uso do certificado digital ICP Brasil hoje.
Anchieta.
Muito obrigado, Leonardo.
E, Leonardo, só mais uma questão. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre a biometria, cada vez mais usada, é usada nas eleições, né? Todo mundo teve que fazer o cadastro biométrico. E também é usada nas transações bancárias, nas empresas, né? Onde existem cartões de ponto, as pessoas já utilizam a biometria em muitas situações. Você pode explicar um pouco para a gente?
Claro, a biometria, a gente já costuma tratar a biometria mais como um fator de autenticação, para dizer que é você do outro lado, e não para fazer uma assinatura. Então, quando você se identifica, por exemplo, na sua empresa, como você mesmo deu de exemplo, você tem certeza que quem está colocando aquele dedo ou aquela biometria, porque a gente costuma hoje confundir muito achando que biometria é só os dedos, né? Você tem biometria da face, íris, então você tem uma série de outros tipos de biometria. Então, a biometria a gente encara como um fator de autenticação. Se você quiser somente se autenticar, dizer que você é quem está batendo naquela porta para ser aberta, você pode usar a biometria. Por exemplo, no TSE, você vai lá votar, como é que você garante que é o Leonardo que está ali e não é o irmão dele que foi até no lugar dele votar? Porque a biometria do Leonardo só ele tem, é dele, é única e exclusiva. E a do irmão dele é só ele quem tem. Então, quando você coloca a sua biometria do dedo naquela urna eletrônica, por exemplo, eu vou até uma base biométrica do Tribunal Superior Eleitoral e faço um match, né? Faço uma confirmação de que quem está lá na ponta colocando a biometria corresponde com a biometria que está lá no banco de dados. Então, é um processo de autenticação, não tem assinatura, nós não estamos fazendo nenhuma assinatura e fechando nenhuma transação, simplesmente se autenticando. O certificado digital, ele tanto serve como uma autenticação como assinatura, mas a biometria, ela serve como autenticação somente.
Que ótimo, então, acho que o nosso ouvinte compreendeu muito bem essa diferenciação entre cada uma das assinaturas, a importância de cada uma delas. E a gente só tem que te agradecer por esse tempo dedicado a conversar com a gente aqui no Tarde Nacional, Leonardo.
Eu é que agradeço, sempre um grande prazer participar com vocês.
A gente te encontra em outra oportunidade. Ótima tarde para você, muito obrigada.